primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Amém.
Amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 8. O Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 8. Que o triuno e majestoso Deus nos abençoe e que essa pregação da sua palavra, que essa reflexão pastoral, ela encontre corações prontos para obedecer, inclinados à obediência. Lucas, o capítulo 8. Aconteceu depois disso. Depois disso se encontra no capítulo 7, é claro, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Preste bem atenção. Iam com eles os 12 discípulos. Juntas agora as mulheres. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Tem mais. Joana, mulher de quem? Procurador. Quem mais? Susana. E muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Isso é maravilhoso. Com seus bens, serviam a Jesus e os seus discípulos. Perceberam isso? Isso é maravilhoso. Com muita frequência nós temos escutado reflexões com este tema, mulheres notáveis, não é? Encontros de mulheres, conferências, congressos, seja envolvendo a igreja ou não, porque de fato é uma expressão que impacta, não é? Mulheres notáveis. E é claro, pegando um gancho com essa mesma temática, nós queremos nesta noite refletir um pouquinho sobre isso. Biblicamente falando, como se descreve uma mulher notável? Na perspectiva do alto, na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, como se percebe, vive uma mulher notável? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesse breve texto, nós temos recursos suficientes para descrever, ainda que resumidamente, é claro, na perspectiva de Deus, uma mulher notável, ou mulheres notáveis, mulheres diferenciadas, que fazem a diferença. É uma outra expressão que se usa com muita frequência, não é? Fulano de tal é diferenciado, não é? Pastoreamos por um bom tempo na Grande Recife, e lá tínhamos uma ovelha querida que assim sempre se dirigia a nós mesmos, dizendo, ou dirigia a certo pastor e dizia: o senhor é diferenciado. Então, ele tinha razões para dizer isso, não é? Quando olhamos para determinada pessoa e ousamos dizer: tu és uma pessoa diferenciada, nós temos razões para isso. Então, poderíamos também usar essa temática Como se descreve uma mulher diferenciada? Uma mulher que de fato faz a diferença, ou uma mulher notável. E aqui nós percebemos, seja explicitamente, seja implicitamente, seja diretamente ou indiretamente, o texto nos oferece recursos para isso. Então, primeiro, observe o texto novamente. Lucas, o historiador, o doutor, o médico, ele começa o capítulo 4 dizendo: aconteceu depois disso, e o depois disso, isso se encontra no capítulo 7. Ele diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Descrevendo o Messias fazendo a obra. O Messias pregando o evangelho do reino. E o que nos chama a atenção é que Lucas prossegue dizendo que Jesus se encontrava fazendo isso, tendo como companheiros os seus próprios discípulos. Ele tinha ali a companhia dos seus discípulos. Muito especialmente o colégio apostólico. Mas Lucas não para aí. Ele diz assim: e iam com ele os 12 discípulos. E ele poderia parar aí. Mas ele continua e diz: e também algumas mulheres. E também algumas mulheres. Aqui já temos, por inferência, como percebemos uma mulher notável, uma mulher diferenciada. É uma mulher que anda com Jesus Cristo. É uma mulher que caminha com Jesus Cristo. Pois Lucas diz: e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. Algumas mulheres também iam com ele, andavam na companhia dele. Algumas mulheres acompanhavam ele. Então, uma mulher notável na perspectiva de Deus, uma mulher que anda com Jesus Cristo. Ela tem Jesus Cristo como foco da sua vida, ou da vida dela. Não apenas os 12, algumas mulheres também iam com ele, acompanhando ele, andando com ele, caminhando com ele, vivendo pertinho dele. Ah, tá. Há mais de 2000 anos, ele estava ainda aqui na terra, tabernaculado. Ele não está mais na terra, mas ainda assim, somos todos convocados e convidados para andarmos com ele, caminharmos com ele, termos como foco ele, Jesus Cristo. Uma mulher notável, o foco principal da vida dela é Jesus Cristo. E o que nos chama a atenção é que no rol dessas mulheres existiam mulheres de classes, de um estrato social diverso. Mulheres pobres e mulheres ricas. E todas elas tinham como foco principal Jesus Cristo. Então, mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, prossigam sendo mulheres diferenciadas, mulheres notáveis, mas mulheres notáveis e diferenciadas são mulheres que têm como foco Jesus Cristo, que andam com Jesus Cristo, que caminham com Jesus Cristo. E diz o texto que os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. Você, mulher, tem andado com Jesus Cristo? O seu foco principal é Jesus Cristo? A tua comida é Jesus Cristo? A tua bebida é Jesus Cristo? O teu projeto de vida é Jesus Cristo? A razão, a sua razão de viver é Jesus Cristo? Pregamos aqui domingo, aproximadamente 8 dias, não é? A causa pela qual vale a pena viver, Diva, e a causa pela qual também vale a pena morrer. E Paulo disse isso, ele compartilhou isso com a igreja de Filipos. Ele disse, olha, parafraseando, eu tenho uma causa pela qual vale a pena eu viver. Se for para eu continuar vivendo, eu tenho uma causa. E essa causa é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Claro que no linguajar bíblico, estamos aqui parafraseando, iluminado pelo Espírito Santo, ele também disse, eu também tenho uma causa pela qual vale a pena morrer. Pois morrer para mim é lucro. E essa causa também é ele, Jesus Cristo. Então, uma mulher diferenciada. Não é uma mulher, não se encontra no fato de ser rica ou ser pobre, de ser uma mulher letrada ou iletrada, na perspectiva dos céus, uma mulher notável, diferenciada, uma mulher que não tem preço, ela tem valor. É uma mulher que tem como foco de vida Jesus Cristo. Jesus Cristo é a comida dela, é a bebida dela, é o alvo dela, é o projeto dela, é o tudo para ela. Você tem sido assim? Segundo lugar, ele continua dizendo, depois de dizer que algumas mulheres também caminhavam com ele, andavam com ele, estavam pertinho dele, tinha ele como foco, ele agora vai nomear, ele vai dar nome o nome a essas mulheres. E ao dar nome, ele faz menção ao segundo elemento, segundo ponto aqui do sermão. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, preste bem atenção, de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. E muitas outras, preste bem atenção, mulheres que haviam sido o quê, gente? Curadas de enfermidades e também de quê, gente? Libertas das garras de demônios. Uma mulher notável. É uma mulher que não apenas fala sobre Jesus. Ela vivencia Jesus. Ela experimenta o poder salvador de Jesus. Veja que ele cita aqui tanto o aspecto físico, curada de várias enfermidades, mas também elas foram exorcizadas por Cristo. Cristo expurgou demônios da vida de outras tantas. Mas vai para além disso, elas experimentaram o poder salvador do Messias. A cura física e o exorcismo de demônios aponta para algo que vai para além disso. A salvação. A redenção. Elas foram objetos das misericórdias do Salvador Jesus Cristo. Elas não apenas ouviram falar, elas tinham vivenciado, elas tinham experimentado e estavam experimentando no dia a dia as misericórdias de Jesus Cristo, o poder restaurador de Jesus Cristo, o poder transformador de Jesus Cristo. Elas tinham uma fé experimental. É a linguagem que Joel Bick ele usa no livro Introdução à Pregação Reformada. É uma fé experimental. A fé viva é uma fé experimental, é uma fé que experimenta os poderes dos céus, os poderes do alto. Nós estamos expondo aqui o livro dos Atos dos Apóstolos no dia de ontem, ou melhor, quinta-feira. Na introdução da nossa reunião, nós citamos aqui Atos 2, logo o primeiro versículo diz: de repente veio do céu. De repente veio do céu. Pois a nossa restauração vem dos céus, a nossa redenção vem dos céus, a nossa esperança vem dos céus. E tanto quanto o Espírito Santo foi derramado dos céus, veio dos céus, Jesus Cristo também veio dos céus. Ele mesmo diz que ele desceu. Aquele que subiu, linguagem de Efésios capítulo 4, foi o mesmo que desceu. Então, uma mulher notável é uma mulher que tem uma fé experimental. Ela experimenta Jesus todos os dias da sua vida. A fé para ela não se resume a um corpo de doutrina. A fé para ela é relacional. É uma relação genuína, uma relação verdadeira. Ela fala com ele, ela dialoga com ele. Mulheres que foram curadas de muitas enfermidades e também foram libertas da presença de demônios. E você, mulher, você tem vivido essa fé experimental? Jesus tem sido presente na sua vida? Jesus é real para você? Jesus Cristo é real? Que tipo de testemunho você pode dar para uma outra mulher da presença de Jesus na sua vida? Como é triste saber que muitas vezes encontramos cristãos e até mulheres cristãs vivendo um deísmo. E o que é o deísmo? É uma corrente que prega que, de fato, existe um Deus, mas ele está muito distante. Jesus Cristo não está distante, ele está presente com os seus. Mateus 28, versículo 20, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Você tem comido desse pão todo dia, que é Jesus Cristo? Você tem se alimentado dele? Ele tem sido a água do dia a dia que sacia sua sede? Ele disse: quem beber dessa água jamais terá sede. Ele é a água da vida. Ele é o pão que desceu dos céus. E essa água da vida tem que ser bebida todo dia. Esse pão que desceu dos céus tem que ser degustado todo dia. Jesus Cristo tem sido suficiente para você, mulher? Suficiente. Não transforme Jesus Cristo numa nota de rodapé de um livro. Ou num anexo. Não transforme Jesus Cristo numa nota de rodapé da vida. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não aceita, ele é exclusivista. Jesus Cristo é exclusivista e ele pode. Ele exige um tipo de relação exclusiva com ele. Mulheres que foram curadas e libertadas também de demônios. E você? O que você pode dizer que Jesus fez na sua vida e continua fazendo? A não ser que você, mulher, se encontre semelhante à igreja de Laodiceia. de Sardes e outras mais. A uma delas ele disse: eis que eu estou à porta aí. Onde está Jesus na tua vida? Dentro ou fora? Como anda a tua intimidade com Jesus Cristo? Mulher, quando você pronuncia o nome dele, que sensação você tem? De alguém distante ou alguém próximo? Eu gosto de chamá-lo de meu amigo. Tem dia que minha oração se resume só à alma. Tem dia que a minha alma só tem um vocábulo, só tem uma frase. E ele sabe que nessa única frase que eu expresso, ele sabe que estou expressando tudo. Ele sabe o que eu estou dizendo. E a expressão é, tem dia que a expressão é meu amigo. Aí eu respiro e faço, ah, meu amigo. E você percebe que é gostoso, você percebe que ele está presente. Você sabe que ele está presente, os seus olhos não o veem, mas você sabe que ele está presente. Porque de repente você consegue sentir uma brisa suave batendo sobre você, ele está presente. Daqui a pouco você quer cantar, daqui a pouco você quer. Essa é a mulher notável. Ela tem intimidade com Jesus Cristo. Ela tem o que dizer sobre ele. Ela não diz apenas o que ele fez na vida do outro. Ela diz o que ele fez na sua própria vida. Essa é uma mulher notável. Ela tem experiência para contar para outra da sua caminhada com Jesus. Ah, eu não tenho tido isso não, pastor. Então a culpa não é dele. Ele chama você, mulher, para um banquete todo dia com ele. Jesus chama você todo dia para ter um banquete com ele, para comer com ele. Nós é que muitas vezes desprezamos o banquete de Jesus Cristo. Chame-o. Chame-o para uma conversa. Sabe que muitas vezes nossas orações são tão mecânicas como fruto dessa distância, dessa apatia, dessa indiferença. E não é que por muitos anos pastoreamos também uma senhorazinha em Cabo São Agostinho, eu posso citar o nome dela aqui com maior tranquilidade, irmã Luísa, 90 anos de idade. Está viva ainda. Reunião de oração, orar com ela, você não sabia se ela estava narrando uma história ou orando, mas aí com o tempo eu percebi que a verdadeira oração estava sendo a dela e não a minha. Porque a oração dela era mais ou menos assim. E eu orando com ela. Pai, eu tomei o ônibus hoje para ir para o hospital. E tinha uma pessoa do meu lado sentada e falou comigo. E eu olhava para ela assim, às vezes eu até queria sorrir. E ela detalhando. E eu voltei. E o cobrador disse bom dia para mim, pai. Aquilo que parece ser engraçado para nós, ou fora de propósito, é uma verdadeira oração. Como tem sido as nossas orações com ele, gente? Vê se não é uma coisa mecânica, não é muitas vezes. Nos concentramos mais no linguajar bonito, não é? Mas não há o Abba. Abba, pai, paizinho. Quem é que ousa orar assim? Ó, Senhor, hoje eu saí para visitar uma ovelha, ou eu saí para trabalhar, Senhor, e, Senhor, não é que eu fiquei com raiva em determinado momento. Não, a gente não ora assim, por quê? Porque a gente acha que o Senhor quer a aparência da nossa parte. Assim como a gente está acostumado a viver de aparência para o outro, ele pensa que o Senhor quer a aparência, ele quer um coração rasgado, ele quer vida sem máscara diante dele. O Senhor não tem problema, ele tem prazer quando você diz, Senhor, hoje eu passei o dia com raiva, papai. Com raiva. Que é isso, pastor? O senhor diz isso para Deus? Eu digo, quando eu estou com raiva, eu digo, Senhor, hoje eu estou com raiva. Meu amigo, hoje eu estou com raiva. Deixa eu dizer para o Senhor de que eu estou com raiva, mesmo que o Senhor não precise saber, que o Senhor já sabe. Isso é caminhar com Ele, isso é intimidade com Ele, Cléo. E para encerrar, uma mulher notável, diz o texto aqui no versículo, continuando aqui a leitura, versículo 2 ainda, o 3. Joana citou aí o procurador, tal, tal, Susana, e muitas outras. Vamos encerrar a última parte ali, queridos, do versículo 4, 3, melhor. A última parte ali, as quais com seus ajudavam Jesus e os seus discípulos. Com seus bens serviu a Jesus e os seus discípulos. Uma mulher notável é uma mulher engajada na missão de Jesus Cristo. É uma mulher engajada na missão do seu Senhor. E ela serve ao Senhor com aquilo que o Senhor deu a ela. Essa é uma mulher notável. O trabalho dela, que tem a sua importância, é apenas meio para o principal trabalho, que é o trabalho de Jesus Cristo. Então ela procura ser, se ela é professora, ela procura exercer bem, mas o fim principal é ver o seu Senhor sendo glorificado pelo seu trabalho. Se ela é secretária do lar, não é menos importante do que uma mulher que é advogada. Ela é uma boa secretária do lar, ela cuida bem do seu lar, cuida bem dos seus filhos, limpa bem a casa, porque ela quer glorificar o seu Senhor Jesus Cristo, transformando o ambiente do lar agradável para ela, para o marido e para os filhos. Uma mulher notável, uma mulher engajada na missão de Jesus Cristo. Ela coloca os seus dons, os seus talentos a serviço de Jesus Cristo. Essas mulheres colocaram os seus bens a serviço de Jesus Cristo. Jaqueline, Leia, Rafaele, seja bem-vinda, Rafaele. Logo, logo vamos pedir a sua transferência, tá? Decidiu caminhar conosco, é presbiteriana. Essa é a mulher notável. Uma mulher notável não bota banca para fazer a obra de Deus, ela se coloca à disposição. Essa é a mulher notável. Elas andam com Jesus Cristo, elas têm intimidade com Jesus Cristo e elas são mulheres engajadas na obra de Jesus Cristo. Aí, queridos, preste bem atenção. Em virtude disso, você vai abrir Romanos capítulo 16, já caminhando para o encerramento da mensagem. Em virtude disso, a presença dessas mulheres notáveis são tão importantes, e aqui nós temos, graças a Deus, uma safra notável. Mas se porventura você que é mulher, membro desta igreja, ou está visitando, se você tem deixado a desejar, é tempo hoje de corrigir isso. Essas mulheres notáveis são tão abençoadas que Paulo vai fazer questão de citar algumas. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Paulo faz questão de citar alguma dessas mulheres. Romanos, o capítulo 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, mulher notável, que está servindo na igreja de Cencreia. Febe, mulher notável. Isso é maravilhoso demais. Versículo 2. Saúdem Priscila e seu marido Áquila. Priscila. Priscila e Áquila, seu marido, eles abriram as portas do seu lar para uma igreja congregar lá. Paulo faz menção, mulher notável, Priscila, parceira do seu marido, muito mais do Supremo Pastor Jesus Cristo. Isso é mulher notável. Mas o texto continua, o versículo 6. Saúdem Maria que muito trabalhou por vocês. Ele faz questão de citar o nome, Glau. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Mulher notável, Carla Gil, Fabiana querida. Mas o texto prossegue, queridos. Observe aqui o versículo 12. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Ele faz questão de dizer, trabalharam no Senhor. Como você deseja ser citada? Como é bom. Como é bom. Como é bom você ter mulheres na igreja e membros da igreja assim notáveis. Qualquer coisa que você peça para elas fazerem no Senhor e para o Senhor, elas fazem. E fazem até mais. Como é bom você, nas suas andanças como pastor, dizer, olha, eu tenho uma SAF lá trabalhadora. E se ousar citar nome, você não tem dificuldade de citar. Ah, fulano de tal, é uma guerreira. Fulano de tal, ora. Isso é maravilhoso. Mulheres presbiterianas, sejam sócias ou não, mulheres presbiterianas, sejam mulheres notáveis. E aí vocês gostam daquele texto. 1 Coríntios 15, 58, assim de fato encerro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não parem de fazer a obra. Não parem, vale a pena. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não estou hoje no meu normal de energização, mas faz parte de um certo esgotamento aí, mas já estamos sendo restaurados, faz parte do esgotamento, né? Então, essa semana eu me senti esgotado mesmo, literalmente. E aí somou-se com uma gripe, aí foi pesado. Vamos ler juntos aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, amém, SAF da primeira igreja presbiteriana em Petrolina, mulheres presbiterianas e até aquelas que nos visitam, servas do Senhor, prossigam sendo abundantes, pois o vosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Que o Senhor nos abençoe.